vocês perderam a declaração mais bombástica da
eu
equipe do
repetir.
Box de Séries.
Repete, repete.
Isso é um segredo maior do que o de Emily Thorne, que não é um segredo tão bem guardado hoje em dia, né?
Não é, gente.
Todo mundo já sabe isso aí.
Menos
até eu
o pai dela.
Olha, gente.
Todo mundo, menos o pai dela.
Tô podendo ser Emily.
Ai, gente do céu. Eu adorei o episódio 2 de Revenge, viu, queridinha?
Ai, não vi, querido. Não fala. Não dá spoiler, por favor. Obrigada.
Mas, okay, querida, que querida, isso se passou no primeiro episódio.
Ah, não. O primeiro episódio. Você falou o segundo episódio.
Não, eu gente, não dei não detalhes confunde. Do segundo episódio ainda.
Não me confunde que eu sou loira. Por favor, obrigada.
Desde
ó,
quando?
Vamos só apresentar, né? Ó, tá aqui o Chico conosco.
Oi.
Tudo bom, Chico?
Tava com saudade de vocês, crianças. Muita
saudade. Faz tempo que a gente não grava, ainda mais contigo, né?
Pois é. Eu acho que a gente precisa aparecer mais vezes aqui, inclusive.
Tomar um café. Viu? Deixa
um café,
eu falar.
Né?
Pra quem Fale. Quiser te pegar, não. Te achar nas redes sociais.
Oi?
Oi! Adoro uma pegação!
Já começamos bem, né? Eu acho que é sempre bom começar
passa
assim, com pegação.
Passa aí suas redes pra, né, que ninguém tá morto aqui.
Graças a Deus, né? Ainda mais a pessoa que reveste o próprio corpo com jequiti, morango e champanhe, né? Então...
Nossa Senhora!
Só depois que eu descobri que a jequiti, ela quebrou as patentes da Victoria's Secrets lá, né? E aí fez versões brasileiras dos cremes famosos. Pra que eu vou pagar 100 conto num creme se eu posso pagar 35 na Jequiti, não é verdade, Brasil?
Ah, eu tô louco pra comprar um perfume da Isabella Fiorentino do Esquadrão da Moda. Mentira!
Que medo, gente, de vocês dois.
Não, mas fala aí, qual é o seu Twitter, Chico? Já passa no começo,
tudo sobre
no
Chicão.
Final?
Tudo sobre Chicão. Chicão, com X e sentiu, claro, né? Então... tá lá, vocês vão acompanhar as minhas insanidades diárias, quem quiser embarca nessa loucura esquizofrênica só me adicionar lá.
Ai, gente, desculpa que eu assim estou tão over Twitter and Facebook, agora eu só estou no Elo, ok?
Alô? Quem é você no Elo, Chico?
Não, tipo assim, tô lá e tô sozinha, né? Porque aquilo lá tá morto por enquanto, né?
Bem não, assim. Eu tô lá, eu posto pelo menos um por dia. E olha que eu comecei na segunda, ou seja,
posso passar o Insta? Ô, Caio, posso passar meu Insta também?
Claro.
Pra as pessoas me seguirem e verem o meu dia a dia, as minhas fotos e tudo mais.
Seu Insta não é tudo sobre o Chicão?
É, também.
Viu que eu sou esperto?
É, na verdade eu mantenho o mesmo nome pra tudo, entendeu? Acho que facilita a vida da gente.
É, facilita a vida do stalker também, né, gente?
Sim.
Claro, mas eu gosto de stalker. A vida sem stalker não tem graça.
Mas é uma pena que quando eu fui criar o meu Instagram, não podia criar mais com o Ana Emílio, porque já tinha uma biluzinha, uó. Que tinha pegado meu nome. Então, no Instagram, excepcionalmente, eu sou Ana P. Emílio. O
P. Quê? Esse P é do quê?
P de
Ana?
Puta, né, querida?
Tá claro, né, querida? Com essa voz de traveco, você acha que o P é do quê?
Pois é, então é o P de puta. Muito bem, Ana.
Muito obrigada.
Ah, e assim começamos mais um podcast Box. Muito obrigado
que é muito
pela
importante,
participação.
Inclusive.
Como perceberam...
Ô, Caio,
o
que você achou...
Oi, pode falar.
O que você achou dessa estreia nova da Shonda Rhimes aí? O que vocês acharam?
Ah, eu curti.
Você curtiu? Você curtiu?
Ah, eu a acho gente... que ela tem um...
How
um
to get
coisa...
away with murder. É, só... Olha o nome que interessante.
Frito.
Eu também achei.
Ah, mas
How
daqui a
to
pouco
get
vira
away
uma...
with murder.
Daqui a pouco vira uma...
Não, já virou sigla, né? Ninguém vai ficar falando esse nome inteiro desse jeito. Mas eu gosto da série.
Eu achei assim, de ela... falar How to Get Away with Murder.
Ela é, pra mim, ó, ela é tipo um livro da Agatha
Damages.
Christie. Não, um livro da
parece
Agatha Christie.
Parece Damages, a estrutura, não parece? Não lembra Damages?
Não, lembro um pouquinho. Até o Cirilo mesmo comentou isso esses dias. Parece Damages, né?
Uhum.
Mas eu acho assim...
E a Viola Davis parece Olivia Pope também, um pouco daquilo.
É, ela precisa aprender a andar só, né?
Pois é, né? Ela anda como se tivesse uma cenoura entre as pernas,
é,
sei lá.
É, parece que ela tá sempre assada, meio estranho.
Mas que ela tava, gente, vocês não sabem da vida da Bilu.
Mas dois episódios seguidos, assada, por favor, né?
Mas, querido, se ela tava naquele... Eu não vi o segundo episódio. Se ela tava dando um boquete naquele negão, vai que ela fez outras coisas, gente.
Putz, verdade. Aquele negão tava em Hostages. E em Hostages ele fez coisas, lembra?
Eu lembro dele em Hostages. Do...
Você não lembra dele em Hostages? Acho que ele morre, inclusive, não lembro.
Eu só vi o piloto de Hostages, gente. Eu vou ficar vendo série ruim, gente.
Eu vi a série toda, eu vi a série toda. Me desculpa.
Obrigada.
Só vi o comecinho, achei ruim, parei. Mas, Will, deixa eu completar meu raciocínio sobre...
Então, complete.
How to Get Away with Murder.
Você ainda lembra do raciocínio de...
Lembro.
How to Get Away with Murder?
Aham, uh-huh. Você falar esse nome mais uma vez, eu te tiro do call. Cada vez que fala já é um minuto que a gente perdeu do podcast, gente.
Ah, me desculpe, então. Vamos lá, vai, cara.
Não, olha só, eu acho que é assim, ó, é bem bobinho, mas você fica interessado, né? Ele te prende. É tipo o livro da Agatha Christie, é a melhor literatura do mundo? Não é. Mas todo mundo que lê fica preso no livro e quer ler até o final pra saber o que tá acontecendo. Tipo, séries da Shonda, né? Mas eu gostei. Tem muita coisa óbvia, mas tem, tipo, você já imaginava que ou era ela ou que era o marido dela, que ia tá morto dentro do tapete e tudo mais, mas você vai... assistindo numa boa. E eu gostei que eles estão criando os casos da semana com alguns personagens carismáticos, pelo menos, né? Não é um The Good Wife, que é totalmente imerso no caso da semana, mas é bacana, é interessante.
Eu, particularmente, assim, eu achei mais do mesmo. Eu não vi, assim, nenhum traço de originalidade.
Mas
a impressão que eu...
comparando com o quê, Chico?
Com todos os procedurais da categoria. Ah. Todos os procedurais jurídicos da categoria, entendeu? E olha que eu já vi muito procedural jurídico, desde Boston Legal até Horace Law. Vi tudo, praticamente.
Então, gente, assim, eu não vi o segundo episódio, tô julgando pelo piloto. Eu achei o piloto instigante. Como o Caio falou, não é a melhor coisa do universo, não é um negócio revolucionário, mas é um negócio que te prende a atenção. Eu quero ver o segundo episódio. Então,
e o carinha que eles estão colocando?
É bem importante, né, você criar essa expectativa no pessoal que tá assistindo pra continuar vendo, pelo menos dar mais uma chance pra série, né? O que
eu vi o segundo, viu, Ana? Eu gostei. Porque eu realmente fiquei curioso sobre o caso da semana. Tem um ponto que ele fica meio óbvio, você já sabe quem que...
O que aconteceu,
fez,
né?
Fez e por que... Exato, e por que que fez. Mas os livros da Agatha Christie também são um pouco assim, né? Tem uma hora que você já sabe quem foi, você já tem uma ideia mais... clara na cabeça. Eu acho bacana. Prende a gente pelos mecanismos de mistério. E não é algo...
Eu não curti muito... eles estão insistindo demais naquele personagem do Wes, o moreninho. Eu não gostei do ator. Eu achei ele muito fraco.
Qual que é o Wes? É o que tem um caso com ela?
É o que tem a bicicleta.
Ah, não. O principal, né? O novinho lá.
Ele.
Mas toda a série da Shonda... A maioria, pelo menos, o protagonista
Potter,
não tem...
Ele tava em Harry Potter.
É verdade, desculpa, ele é o...
Eu não lembro dele
em... É um brasileiro, né? Ele não é brasileiro?
Não, gente.
Esse ator é brasileiro.
Não sei.
Ele é?
Ele era o único brasileiro do elenco do Harry Potter.
Como
ele fazia
ele
o papel
é muito
do Dino, não
era? Eu achei ele fraquinho demais.
Não, eu também acho.
Agora, aquele, o outro, o Walsh, o Connor Walsh, que já tá pegando a passiva oriental lá, eu achei bacana ele.
Só porque ele
eu
tá pegando
dele.
A passiva oriental, né?
Claro.
Ai, gente, que babado. Vocês estão me dando vários spoilers.
Mas
não,
melhor,
ó, nesse não... sentido, quem eu gostei é o Barbudinho. Pronto, falei.
O Frank, né? O Barbudinho, que é o
bonito
sócio dela,
moço, né?
Né?
Agora, você viu que a Paris tá lá na série, Ana? A gente nem comentou isso,
eu
né?
Eu vi, gente. Ela tá mega loira.
Nossa, ela não envelhece, né?
Não, ela continua com a mesma cara.
Cara,
nervoso.
Esse pessoal de Gilmore Girls não envelhece em nenhuma das séries que eles estão. Eles estão...
Éter.
É? Não sei o que acontece.
É éter, né?
Não éter. Sei, gente.
Hebe Camargo tava aí há 200 anos, sempre
acho
com a mesma cara.
Acho que eu vou estar colocando, né, colocando aqui na banheira um éterzinho e ficando, né, dormindo
isso.
Aqui, né, mudando. Dorma. Pra que eu vou dormir na cama se eu posso dormir no éter, né, Brasil?
Exatamente, preserva, é bom que preserva.
Claro, gente. Agora sim, dessas séries todas que já estrearam, eu só fiquei interessada em ver segundo episódio dessa série da Shonda E daquela do Headband Society, não sei se vocês viram.
Eu vejo, eu acompanhei a, como eu acompanhei a espanhola, a original.
A então eu achei,
é, Poço de Hormigas. Eu achei a Headband Society meio fraquinha.
Ah, não sei, eu fiquei interessada em ver o segundo episódio. Não é meu tipo de série, assim, mas sei lá, me deu vontade.
É, sofreram mudanças muito profundas na estrutura da série, de uma transposição da espanhola pra americana.
Ah, é?
Bastante. Eu fiquei um pouco incomodado com essas mudanças. Igual, a personagem da cheerleader lá na americana, na versão original é um menino. Então são cinco meninos e uma garota.
Entendi. Ah, mas
eles mesclaram um pouco, né?
É, eu acho que eles quiseram fazer essa coisa meio do, sei lá, de triângulo amoroso.
Triângulo amoroso, par romântico e tal,
é,
né?
É, pode acho ser. Que sim. Porque já colocaram a menininha que tem problema de anorexia, né? Com o menininho que vai cortar a perna, né? Então...
Isso no original já tem também. Isso tem. É. Agora, eu achei bacana a versão americana também. Não ficou ruim. Não fugiu muito do espírito original. Mas não me prendeu tanto assim quanto a original. Costuma acontecer isso, né, comigo, assim, não sei.
Mas a série é espanhola ou é catalã?
Catalã.
É, né?
É.
Entendi, porque é diferente, né, o idioma dele.
Sim, eu fico até meio confuso às vezes, mas é muito bom.
É bem
e uma coisa que eles mantiveram bem foi essa questão da trilha sonora. A trilha sonora da original é bastante fincada na pop music e tudo mais. E eles mantiveram, nas músicas indies, e eles mantiveram isso na versão americana, que eu achei muito legal.
Trilha, achei uma trilha bem legal.
É aquele tipo de trilha que você... Sabe quando você tá caminhando na rua e se a sua vida fosse um filme, você queria isso de trilha sonora? É isso que acontece em Headband Society.
Exatamente. Caio não Mas viu, eu... né, Caio? Ou Caio
não,
fugiu?
Não, essa eu não vi.
A panela.
Não, essa daí eu não vi, essa eu não assisti ainda. Nossa, eu vi
Qual
muita
porcaria.
Qual que
você viu dessas novas e que você curtiu, Caio? Conta
que
pra
eu
gente.
Que eu curti é difícil, viu? Mas eu vi bastante,
tá, que
olha.
Que você não curtiu, então. A que você mais detestou, Caio.
Tá difícil também. Pare o duro. Ó, ontem eu assisti Bad Judge, que eu achei uma bosta.
Uma bosta.
Uma foi exatamente
esse o meu comentário aqui nas minhas anotações, assim, Bad Judge, 2 pontos, uma bosta.
Não, tipo, ela se esforça, a atriz, ela é super carismática, mas sim, ela se esforça muito numa personagem fake, o problema não é nem ela, é o roteiro, é tão bizarro, tão ruim.
Ah, não tem nada a ver, gente, eu vi alguém comentando isso, eu não sei se foi a Camis que comentou, ou se eu li em algum lugar, falando assim, meu... Ela é muito velha pra estar nessa vibe de bebedeira e sexo e tal. Se fosse uma garotinha, sei lá, que estivesse chegando nos 30, mas que não tivesse 30 ainda, beleza. Mas ela tem mais de 40, gente, sabe? Não cola.
Sim, eu achei que... Eu amo a atriz, mas não... Kate Walsh é diva, mas ela podia ter voltado pra Grey's Anatomy e ter feito algo muito mais legal pra uma série que já é bem legal e perder um pouco de charme e de força. Ela podia ajudar muito mais nisso do que ter uma série nova e ser protagonista, sabe? Ela já foi protagonista e também não deu muito certo, não sei.
É, gente.
Não curti.
Até porque, pelo que... Eu não vi, mas pelo que vocês estão falando, não vai durar muito, né?
Não deve
durar. Acredito que não, mas é que tá ainda mais na NBC, né?
Não acho
que... A NBC é conhecida pelo facão geral, né?
Não, e também por ser um dos melhores canais de comédia.
Sim.
Pois comédia é o forte da NBC, porque... agora... É, mas pra eles é meio vergonhoso, sabe? Um canal que teve séries tão boas como The Office, passar isso é meio...
Não dá, gente.
Né? Meio ruim, meio decadente, né?
Exato.
E você viu Blackish?
Não vi, essa eu me recusei.
Também não vi.
É divertida, cara. É melhor que Bad Judge, mas muito melhor que Bad Judge.
Mas do jeito que estão falando, qualquer coisa é melhor que Bad Judge, né? Até o filminho caseiro produzido pelas minhas crianças do sexto ano deve ser melhor que Bad Judge.
Não, isso é verdade. Não, até que é divertido. Assim, não é aquela maravilha, não é uma coisa que eu vou assistir e tal, mas tem seus momentos divertidos, assim. Ué.
É que eu não vi, então não posso dar uma. Não vi, não posso dar uma opinião, né?
Pois é.
Mas eu sabe uma que também. Scorpion eu achei... É legal, não é o tipo de série que eu assisto. Eu não achei mal feita, só não prendeu minha atenção.
não achei mal feita, mas eu acho que não tem nada demais. É só um procedural como
Exato.
Qualquer outro.
A única diferença é que eles usam os hackers, mas tá, e daí?
É. Tá, e daí? Não, e aquela cena, gente, do avião baixando pra mulher pegar, conectar o cabo no... Ai, gente!
Não, aquilo é surreal, né? Mas não foi... Não tava tosca, é que é tipo, é tão bizarro
não foi
que você falou.
Tosca, mas é que nunca na vida, né, gente? Pelo amor de
exatamente.
Deus, vamos combinar?
Nunca na vida, exatamente.
Mas você ia falar de outra série.
Não, então, uma que eu acho que as pessoas não gostaram muito, mas eu me peguei rindo com selfie. Eu ri um pouquinho
assistindo. Eu gostei de selfie.
Eu achei engraçado, acho que eles souberam brincar um pouquinho com os clichês de redes sociais. E
ainda
ah,
seria um romancezinho bem bacana, né?
É, o japonês, disso. Eu não acho ele o melhor protagonista, melhor galã.
Mas acho que justamente por isso que eu achei inusitado, porque seria muito simples eles colocarem um galã. Aí eles colocaram um cara que, putz, não tem nada a ver ele ali, né?
É, então, é meio awkward, mas... Enfim, a menina é muito boa, né?
Ela é ótima, ela é
ela
ótima.
Ela é meio piradinha, mas é... É engraçado
achei,
de assistir.
Achei boba a série. Tipo, eu já tinha visto o piloto, né?
É, ela é bem boba.
Achei boba, assim, não vi nada demais.
Não, mas ela é boba. Eu acho que o grande charme da série é justamente isso, ela ser boba.
É, e até um pouco sem fica... noção, né?
É, você não cria muita expectativa e aí você vai vendo. Quando você já viu os 22 episódios já, e já era.
Gente, vocês estão acompanhando Gotham?
Eu tô gostando.
Eu estou, só não vi o de ontem. Ontem eu não vi, tá, gente?
O segundo não é tão legal. Eu gostei do primeiro, viu, Ana? Eu assisti.
O piloto é
achei
ótimo. O piloto
bem
é ótimo.
Legal. É, o segundo não é tão bom. Não gostei, não vou dizer que é tão bom quanto. Eu não gostei tanto quanto eu gostei do piloto, mas ainda assim é bem legal também.
É, eu tô gostando também, assim, tô dando um voto de confiança pra série, sabe? E assim, só queria dar um recado pra Anne Hathaway, que fez a Mulher-Gato aí.
Pois é, pensei a mesma coisa.
Nessa trilogia de Christopher Nolan. Desculpa, gata, tá? Mas a referência de Gotham é Michelle Pfeiffer.
Diva. Eu comentei essa review. Gente, é impressionante como a menina lembra, é uma jovem Michelle Pfeiffer.
Total, é a cara dela mesmo.
É a cara. Então, assim, a linha que ela que o seriado seguiu é a linha clássica. A melhor e incomparável do cinema é Michelle Pfeiffer. Não tem como.
Com certeza.
Eu não sei se ela é a melhor, não. É que a Anna Hathaway também não é grandes coisas, mas eu não gosto.
Ou você
daquela
vai achar
trilogia...
que Hale Berry é a melhor também.
Não. É de longe é pior.
Por favor, hein, Caio? Faz favor, hein?
Aquela trilogia que começou com o Tim Burton, eu não. Não acho
não,
muito
gente,
legal,
sim.
Não. Mas realmente, ó, o que ficou marcado na nossa cabeça é a Mulher-Gato de Michelle Pfeiffer, né?
Pra mim, a trilogia do Christopher Nolan é só uma duologia, entendeu? Porque pra mim o terceiro filme é o O.
Ah, eu gosto.
Então, infelizmente, a Anne Hathaway tava no terceiro. Então eu acho que ela não tem cacife. Ela é bonita, ela é boa atriz, ela é, mas ela não tem cacife sexy pra ser Mulher-Gato, entendeu?
Puxa, era aquela lambida que a Michelle Pfeiffer dá no Michael Keaton, pelo
Mas
amor de Deus.
Eu, né?
Ela não precisa fazer mais nada, só lambeu o Michael Keaton.
Exato. Então assim, mas é lógico que, por exemplo, se você me perguntar quem é o melhor Coringa, desculpa, Jack Nicholson, você é o cara, mas Heath Ledger matou a pau.
Mas deixa eu falar, o terceiro filme do Jack Nicholson... Pode falar, fala aí.
Na verdade, o Coringa do Jack Nicholson, na verdade, é o Jack Nicholson me vendo o Coringa.
Sim.
Enquanto o Heath Ledger não é Heath Ledger.
Sim.
Ele se perde no personagem.
Não, e o Jack Nicholson, ele foi pra uma veia mais caricata, mais...
É.
Mais cômica.
Que
né?
Era a pegada desses filmes mesmo.
Sim.
Exatamente.
Sim.
Mas e o terceiro filme do Nolan não é ruim. Ele é um pouco chato, é verdade. Mas o problema é que o segundo é muito bom, e aí depois fica difícil, né?
Ah, sim, mas é que eu achei o ópera, porque eu achei muito longo, achei um...
A Marion Cotillard, gente, o que, que foi aqui?
Achei uma reviravolta desnecessária essa história.
É, aquela
dela.
Parte de samurai também não gosto muito, não.
É, então, achei meio desnecessário. Eles quiseram fazer um closure com o primeiro episódio, o capítulo da trilogia, né, fazer um full circle, mas pra mim não funcionou, pra mim não precisava disso, sabe?
Ficou bem aquém mesmo.
É, eu acho que poderiam ter usado também um vilão mais legal do que o...
Pois é.
Sim, entendeu? Acho que
mais icônico, né?
Charada.
Mas isso que o Caio falou é verdade. É que depois do segundo, qualquer outra coisa que viesse ia ficar obsoleta, né?
É, sim. Porque eu acho que... Bom, enfim, não sei. Tem tantas possibilidades. Imagina se o Heath Ledger não tivesse morrido.
Pois é.
Sim. Né? É, sei lá, né? Não sei, gente. Não...
Agora, deixa eu ver uma coisa com você, Ana. Você leu todos os elogios que o retorno de Homeland recebeu?
Menino, tá todo
falaram mundo... super bem da série.
Falaram bem. Não vi. Já peguei na FNAC o episódio com legendas. Com legendas em inglês, porque estou assim em chamas pra ver. Mas realmente, vi muita gente falando bem.
Disseram que tem uma cena que falaram assim, meu Deus, eu não sou pró-censura, mas isso aqui precisava.
Nossa!
Sei, né? Espero que sim, porque era uma série muito boa. Né? E de repente caiu no marasmo porque se prendeu uma história que deveria ter soltado, assim, tipo... Tipo aquela coisa do Frozen, Let It Go, sabe?
É, pode, vamos tentar acreditar que no começo os roteiristas de Homeland nos surpreendiam muito, né? Você sim. Achava... A série tava indo pra um canto, você achava isso e isso, de repente eles iam pro outro. Então, sim, talvez a gente possa pensar que a terceira temporada foi ruim pra essa ser mega foda, pra eles terem uma nova linha, não sei. Vamos acompanhar.
Vamos acompanhar, né?
Eu torço muito pro Homeland. Acho que tem que voltar a ser o que era. Era uma série referência. Eu gostava muito da série.
Gente, Claire Danes, linda, maravilhosa. Claro que eu quero ela entrando aqui na minha casa toda semana, maravilhosa.
Louca, né? Quanto mais louca, melhor, por favor.
Mesmo sem peito, mesmo louca do cu, entendeu?
Mesmo sem bunda.
Ai, não sei, gente. Nunca reparei na bunda dela.
É, porque não tem. Porque se tivesse, você teria reparado, entendeu?
Ai, certeza, verdade.
Mas, ó, deixa eu ver. O que mais
eu
que eu vi de série nova?
Tô aproveitando pra falar besteira, porque eu tô sozinha, entendeu?
Ah, deixa eu só falar um negócio de Gotham aqui, só pra gente dar um fechamento nesse assunto. Teve uma pessoa que teve a ousadia de dizer... que achou o episódio, o piloto de The Flash, melhor que o piloto de Gotham.
Ai, ó, eu nem
como assim,
vi
gente?
The Flash,
mas aí você
não
me
deu outro trabalho.
Né, porque, gente, a referência da pessoa é uma série da CW, gente, não dá pra responder, desculpa.
Não, pois não é, dá. Cara, eu fiquei meio frustrado.
Ruim. Eu vi The Flash, o episódio que vazou, né?
É, eu vi esse aí também.
Não é ruim, mas, meu, não tem comparação, né? Desculpa.
Tanto em termos técnicos, como em termos fotográficos,
é,
tudo,
tipo assim,
né?
Oi, orçamento da Fox, orçamento da CW, lá embaixo.
É assim. Isso.
É isso, só tenho isso a dizer.
O que mais que você viu, Caio, que você achou digno de comentário?
Ai, cara, olha, eu vi aquela Itch, mas não é digna de comentário.
É mesmo, gente,
Eu vi The Nation, não sei se alguém viu isso.
Nossa,
qual? Você viu?
Chico,
Z-Nation? Né? Aquela de zumbis?
Z-Nation? É horrível, cara. É muito
Zueration,
ruim.
Aquela série.
No
devia
final.
Chamar. Devia
como
chamar
é?
Zueration Never Ends.
Pois é, cara, é
chegar
muito
chegar no final
ruim.
Do piloto, Chico?
Não, eu confesso que eu vi 3 episódios.
Caraca, Chico, você é tipo assim, um sobrevivente, cara.
Pois é, eu gosto um pouco de tortura, assim. Aí eu fui ver The Nation. Na verdade, eu fui levado por um amigo que disse, não, ver The Nation é legal, eu tava meio desconfiado. Nossa. Aí eu vi o primeiro e ele falou assim, não, o primeiro é meio ruim mesmo, vê o segundo que é melhor.
Você continua amigo dessa pessoa?
Confesso que ele não sabe, mas ele já foi excluído das minhas redes sociais.
Ah,
então
tá,
a gente manteve o caso
então,
abafado,
tá certo,
entendeu?
Tá certo, porque, gente, isso não é amigo.
Não é, isso é inimigo total.
Olha,
mas é muito ruim, gente.
Eu vejo o quanto eu controlo o que eu assisto, pelo que as outras pessoas comentam das redes sociais. Falando nisso, gostaria de compartilhar com vocês. Vocês viram que aquele site TV Calendar deu uma reformulada gigante? Tá super bom pra se organizar com as séries. Você faz lá seu login, eles têm um índice A to Z que você pode escolher tudo que você assiste, daí eles mostram exatamente quando vai ao ar, as chances de renovação. É bem bom. Procurem aí TV Calendar. Que é a melhor maneira de ficar em dia hoje em dia com o que você assiste. E lá é bom que você. Ah, não vou mais assistir essa bosta. Aí você vai no índice. Desmarca a série que tá ruim, que ela some do teu calendário. E você não precisa mais ir atrás dela. E ao mesmo tempo tem
se
série
preocupar
que...
preocupar com ela, né?
É, tem série que nem estreou, você já vai lá e marca. Quando estrear, você dá uma olhada. Ah, hoje estreia a série e tal. E aí você já bota na fila.
Mas ele te avisa ou você tem que entrar lá pra ver?
Não, é, não sei se tem algum sistema que se conecta com o Google Calendar. Deve ter. Eu acabo olhando no calendário do site mesmo.
Entendi. Gente, alguém viu Madam Secretary?
Não. Nope.
Não, não vi.
Ou
não me interessei.
Ou Hillary Clinton Story.
É legal, Ana? Você viu?
Ai, gente, assim, eu acho até a Leone muito bonita.
Sim, ela é bonita.
Não? Mas não acho que ela tem carisma pra carregar uma série sozinha. E isso quer dizer muito.
Ah, sem dúvida.
Entendeu? E eu achei uma visão muito cor-de-rosa do cargo, entendeu? Porque no episódio piloto, são dois meninos estudantes que são... que acabam... que eles faziam, tipo... tava no meio de um protesto, sabe? Tipo, o pessoal não é por 20 centavos aqui no Brasil, que se enfia lá, não sabe nem no que é direito, tá lá no meio, entendeu?
Uhum.
Só que eles estavam fazendo isso num país lá, acho que do Oriente Médio, e os caras pegaram eles, né? E aquela história toda de colocar capuz e falar que vai matar, que bababá, né? E tal. E aí tem todo um plot, assim, de ela como secretária, né? De estado, ela tentando salvar os dois garotos. Então, a contragosto lá dos outros caras, ela faz uma puta de uma missão pra conseguir resgatar os moleques. Tipo assim, Estados Unidos poderia se indispor com o país e começar uma guerra, entendeu? Por causa disso. E ela mesmo assim foi lá e fez. Então é uma visão muito cor-de-rosa, tipo, o cara não ia fazer isso, entendeu? Ninguém ia provocar quase uma terceira guerra mundial por causa de dois moleques retardados que foram lá se enfiar em lugar que não devia, sabe?
Uhum. Achei... é, não me parece muito interessante mesmo,
é,
não.
É, e aí tem uma pitada de conspiração, porque ela assume como secretária, ela é convidada pro cargo, porque o outro secretário morreu num acidente aéreo. E aí no final do episódio meio que se vem um cara que era da CIA, que trabalhava na CIA com ela, falar que ai, foi sabotado o avião do cara, sabe? E aí o cara aparece morto, enfim, tem uma coisa meio de conspiração, como pano de fundo e tal. Achei muito chatinha.
É, eu não sei assim, porque a gente já viu tanta coisa sobre esse assunto, que aí tudo que surge de novo pra gente não é mais tão novo, né?
Pois é, não,
é, mas
meio...
esse é o grande problema da TV hoje em dia, né?
Exato, né? Que, sobre o que falar sem parecer uma coisa requentada, né?
Pois é, e por, já que vocês estão falando de...
Não, até deixa eu falar uma coisa. É, assisti uma bomba chamada Forever.
Ai, gente, adorei Forever. Forever é Forever in my heart. Você
gostou
não,
daquela
não vi,
bosta?
Não vi. Eu não vi. Não tive coragem de ver.
É assim, quero ser House. Eu senti uma pegada assim, quero ser House, porque o cara
não,
ele
quero
é...
quero ser House, quero ser Sherlock Holmes, quero ser Elementary.
Quero ser
quero ser tudo, mas não consigo ser original. Mais ou menos isso.
É, nossa, eu fiquei com dó daquele ator do Ser Fantástico. Porque nada que ele tenta dar certo.
Mas ele fez Ringer, para sempre em nossos corações.
É, que é a melhor série de todos os tempos.
Chivon.
Entendeu?
Inclusive, gente, acho que a gente devia pensar num post 10 motivos para Ringer voltar.
Com certeza, acho digno.
Na verdade, 501 motivos, mas é que ninguém ia conseguir ler tudo, né?
É, a gente simplifica, porque na verdade tem 1001 motivos, entendeu? Mas a gente dá uma simplificada.
Pois é,
faz
então.
Faz com 500 apenas, né?
Mas, gente, tipo... olha, a única coisa boa de Forever é o... a moça lá, bonitinha, detetive, é a única coisa que eu gostei. E, lógico, eu até gosto lá, doutor do Senhor Fantástico, mas... não, né? Não dá.
Ah, eu achei uma série tão inofensiva. Não é o tipo... Não vou ver, claro, que eu não tenho tempo pra isso, né? As séries que eu assisto. Mas eu achei tão inofensiva. Assim, pela safra que a gente tem hoje, é uma série ok.
Uhum.
Entendeu?
Ah, mas eu acho que eu não tenho mais tempo pra ficar vendo séries apenas ok.
Então, mas é que pela safra, entendeu? Ela tá ali na média. Não é nada que você fala, nossa, vai ser cancelada agora porque é uma bosta.
É, não, eu nem acho que vai ser cancelada, não. Ela tem um mote curioso para quem foi fisgado pelo público médio, aliás, para o público médio, acho que pode funcionar, é um bom coringa, né?
E já que você tá falando de séries recicladas, a franquia CSI lançou mais uma, né?
Ai, exato. Gente, quem merece,
porque
né?
Precisávamos, né? Precisávamos de um...
Porque a gente precisa, claro.
Não, não, olha, NCIS.
Uma coisa, NCIS,
NCIS.
New Orleans. CIS, Medium.
E CSI, Medium.
É isso aí.
Pois é.
É muito confuso,
né? Pra que a gente
né?
precisa de mais
é
uma coisa,
C,
né?
É muito C, muito S, muito I.
É, gente.
Daqui uns dias eles lançam um NCIS é Rio.
É, eu sempre né? falo. Deviam fazer um
São
NCSI.
Paulo.
Pega as duas, junta, faz NCSI, junta tudo num só.
É.
É tudo igual, né? É. Tudo uma...
Não muda nada.
Tudo uma chatice eterna de procedural que cada dia tem um caso. E aí, de vez em quando, eles colocam uma coisinha dos personagens principais, que é o O, entendeu? Então...
Já tem o que isso? 30 anos já? Porque olha.
Nossa, acho que o CSI tá na 16ª temporada já.
É muitas temporadas, gente. É muita coisa. 16
é,
anos,
o NCIS, se a gente contar os spin-offs, porque NCIS já era um spin-off, né? Já deve.
Já
essa
um
franquia já deve estar uns 30 anos no ar.
Ai, sei lá.
É,
só acho
é muita coisa, gente.
Não é necessário, entendeu?
Não é, até porque assim, o que você pode contar em mais uma série que você não tenha contado em outras 536 mil?
Pois é,
mas
gente.
Isso é curioso pra gente ver a crise da TV e a crise da audiência mesmo, né? Como é que um negócio assim se mantém tanto tempo na TV e o pior, dando audiência?
Dando audiência. Não, porque se não desse audiência, eles não fariam tantas franquias assim.
Com certeza.
É muito...
Eu acho que deve ser aquele tipo de coisa que você chega em casa, liga a TV, o cérebro desliga,
e deixa
né?
lá, né?
Mas eu
e
acho que
lá.
Isso funciona lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não sei.
É tipo...
Aqui tem, não, aqui tem as novelas,
é,
né?
É isso que eu falar. É tipo novela da Globo, entendeu? O cara chega em casa, põe na Globo e deixa lá.
É, você tá tão imerso naquela linguagem que você vai vendo, né?
Tipo assim, dane-se que é uma bosta, entendeu? É o que todo mundo vai estar comentando no Facebook, no Twitter, no cafezinho do outro dia de manhã, no escritório. Então eu vou assistir.
Exatamente. É, e eu que vejo muita novela, eu percebo exatamente isso também. É, nada é novo. Eu tô vendo essa Império mesmo do Aguinaldo Silva. É tão óbvio, você fala, isso vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Porque tudo que o Aguinaldo tinha que falar, ele já falou.
Sim.
O que ele tá fazendo agora é reciclar o que ele falou e nem recicla, né? Tem coisas que são tão evidentes que fica que eu fico chocado com como, sabe aquele,
com a cara de
como
pau,
que
né?
as pessoas conseguem perceber, né? Muita cara de pau, muita cara de pau. É o que acontece lá também, né?
Exato.
Ah, sim. É que tipo assim, né? Como é um produto de consumo, vamos dizer assim, rápido, é tipo um fast food, né? Chegou o episódio, você vê, você esquece, porque procedural é assim, porque
é assim.
Não é uma série como The Good Wife, que tem um pano de fundo, não é uma série como Homeland, que é densa, né? É uma coisa de consumo muito rápido, é entretenimento puro mesmo. Então eles acham assim, ah, a gente pode fazer, tipo, daqui a uma temporada, daqui a 10 episódios, se a gente fizer um episódio super semelhante, ninguém vai perceber, porque a pessoa não tá gravando essa informação. Ela tá só consumindo. Entra por um ouvido, sai pelo outro, não fica nada retido.
E eu não duvido que isso ocorra, viu? Eu tenho quase certeza que um episódio 16º é uma releitura descarada, uma cópia descarada de da 11ª temporada, por exemplo.
Exatamente. Exatamente. E nem o fã vai perceber.
Não vai.
É tudo tão igual, é tudo tão esquematizado, sabe? Ai, acontece o crime, aí eles vão lá e investigam, aí eles vão, o primeiro suspeito nunca é o cara, aí eles vão, pegam o outro. É sempre assim, entendeu? Então eles fazem só releitura, só mudam algumas coisinhas e pronto.
E tá tudo bem, né?
E tá tudo ótimo. Agora, aí, gente, eu vou falar de dois destaques, tá? Do episódio de estreia de Revanche.
Amo.
Tá? Primeiro destaque: os cabelos horrorosos do Nolan e da francesinha lá, que eu já esqueci o nome.
É, não, tá foda. Tá
e
foda.
Segundo destaque: Daniel mais barbudo e Jack de polícia, Brasil. Socorro!
É. Gente, olha, gravei um videocast sobre isso. E esses são os pontos também, que não dá pra fugir disso, né? Aquela barba, gente, do Daniel, horrível, isso, marcadíssima. Parece até que desenharam a barba nele. E o Jack, que fez um Instituto Universal Brasileiro de Policial, ué, se formou, gente, pelo Correio, em 6 meses está lá.
Mas desculpa, ele tá gostoso no uniforme.
Mas viu, então, ele fez o mesmo curso de polícia do Jason Stackhouse, né? Se formou,
sim,
super
então,
rápido.
Não, com certeza. Não tem nem curso, né? Tipo, senta aí, vamos. Você tá disposto a tomar bala? Então vem cá, né? Tipo.
Já entrega o distintivo e a farda.
É, e nem é tomar bala Dorgas, é outra.
Não, nem é bala Dorgas, nem é a bala legal que dá barato, entendeu? É bala. E nem é bala de borracha também, é bala de verdade.
É a bala ruim.
É, gente.
Daí que eu assisti o segundo episódio, está o must. Gente, o segundo episódio.
Ver, gente.
Eu não vou dar muitos spoilers. Não vou dar spoiler nenhum,
ai,
aliás.
Não spoiler nenhum.
Estou, mas só
mato,
quero dizer assim, ó. Os roteiristas vieram virados no Saci. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Você assiste e você fala assim: caralho, eles já resolveram tudo isso em 2 episódios. A sensação,
adoro,
que dá é que eles não estão pra brincadeira.
Gente,
achei
agora
muito legal o
primeiro...
segundo episódio.
Vai ser a última? Vai ter mais? Será? O que vocês acham?
Então, espero a sensação que tá é que é a última, mas não sei.
Espero. Gente, agora vamos falar do real destaque do season premiere. Vitória linda, maravilhosa, saindo com guarda-chuva do hospício, gente.
Linda, patinando.
Não, foi lindo, gente. Foi babadíssimo aquilo.
Foi lindo, foi
a
assim,
bicha é
melhores
muito
cenas da televisão nos últimos tempos.
Claro. Foi tipo a louquinha lá de Once Upon a Time que chegou de patins, sabe? A Lu Patinadora.
Foi, me lembrou muito essa cena. Porra, acho que foi baseado, homenagem.
Pois eu acho, gente, que as séries que são boas, elas vivem se homenageando, né?
Claro.
Revanche já homenageou Ringer, agora tá homenageando o Once Upon a Time. Acho futuro isso.
Aliás, me surpreende muito, Ana, você ser uma pessoa que vê o Once Upon a Time.
Não vejo.
Ah, para,
eu
só lembrei, né,
dessa cena porque é do Secret Premier, é o piloto de Once Upon a Time que tem essa série.
Eu só vejo notícia às vezes.
Você tá vendo a Elsa, sim, a Elsa e todo mundo de Frozen agora inseridos no universo do Once Upon a Time. Para, Ana. Brasil já sabe.
Né? Ai, tá bom, gente. Vou revelar. Sou fã. Sou louca. Sabe? Com a estreia aí. Com a... Como é que é o nome? Elsa?
Elsa.
Ai, não finge que não sabe.
Não finge. Ela até que falou Let It Go agora há pouco. Tá fingindo que não sabe.
Gente, mas quem não sabe Let It Go, né, gente? Pelo amor de Deus. Que mundo que vocês vivem.
Eu vou confessar pra vocês que eu quase senti uma pontagem de vontade de voltar a ver o Once Upon a Time só pra ver a Elsa de Frozen.
Ai,
no seriado.
Largas Dorga, Chico.
Mas já passou a vontade.
Passa rápido nessas, né? Viu, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer um parênteses aqui nas séries. Só para dizer que esta temporada de Project Runway está fantástica. Quem gosta de reality, por favor, assista, porque tá barraco. Eu tô amando. Todo episódio termina e você fala assim, meu Deus, eu quero mais um. É uma causação infinita.
Eu nunca vi esse reality. Acho que é um dos realities que eu nunca vi, nenhum.
Nossa,
nem
e é assim, de verdade, é o melhor dos realities. Porque ele tem a baixaria, mas é na medida, é uma baixaria rafinada, como diria a Narcisa. Corra atrás, porque é muito divertido.
Eu também nunca
assistir.
Vi, nem sei do que se trata, gente.
É dos estilistas, que eles escolhem
sim,
uns 15 estilistas e vão fazendo provas toda semana. Ah, vai me dizer que você não assistiu a versão da Adriane Galisteu na Band.
Não, nem sabia. Ai, que teve uma versão.
Falsa, mentirosa.
Falsa. Agora assume você, queridinha, tá?
Falando em versão da Band, gente, bonitinho. Aquele Masterchef da Band é horrível, né? Só tem gente mal educada, meu Deus do céu.
Adoro.
Parece que eles estão lá pra ser grosso um com o outro. Fala, pode falar, chora.
Posso falar, auditório? Obrigada, seu Silvio. Então, tipo assim, esse Project Runway é o que o Santino do RuPaul participou.
Isso, era dele lá, que aí ele era péssimo e agora ele quer analisar o look das drags. Dá vontade de falar, fio, tem drag aí que é melhor que você. né? Fica quietinho.
Bianca Del Rio, por exemplo, costura muito bem.
Exatamente.
Desculpa.
Mas é muito bom. Essa temporada tá muito boa, porque tem umas regras do reality, né? Então, teve uma das designers que saiu, aí o Tsingan, que é o consultor dos designers, trouxe ela de volta. Daí uma outra menina ficou revoltada, virada no Saci. Porque depois que a... E ela chama Sharkita, mas eu carinhosamente chamo ela de Sharknado. Que aí a Sharknado uma vez estava na passarela e o zíper do short da modelo dela estourou na hora de entrar pra passarela. E se a menina entrasse com aqueles shorts, todo mundo ia ver as partes da menina. Aí ela começou a chorar, deram 10 minutinhos pra Sharkita. Então, tipo, favoritaram a menina e aí a outra fica magoadíssima, briga. E aí elas, as duas ficaram agora no bottom line. E aí, tipo, tava pra decidir quem sai, quem não sai, quem fica. A outra magoadíssima saiu e ficou a Sharknado. Então a menina foi embora já soltando as macacas. Foi engraçadíssimo. Aí terminou o programa, cenas do próximo episódio. Plot twist, boom. Os estilistas que foram eliminados vão voltar e formar dupla com os que ficaram. Adivinha quem forma a dupla?
Caraca!
Ai, aí é só cena de barraco. Eu não vim aqui pra isso, eu não mereço passar por isso. Fantástico. Próximo episódio de Project Runway merece a atenção de todos. E também tô assistindo, que aqui comigo é Dorgas Pesadas. Também tô assistindo America's Next Top Model, tá? Ciclo 527 na cidade. Booty Touch chama essa temporada, que é os modelos e as modelas. E, tá bom, né? Baixo orçamento, CW precisa de alguma coisa pra botar na grade da sexta-feira pra não ficar com Color Bar na tela e, né? Foi lá, nossa
tá
querida
A-Secret,
tá dando certo.
Tyra Banks. Alguém deve estar dando bem certo ali pra ter aquilo no ar, né? É o que eu posso dizer por hoje, gente.
Ô, Chico.
Oi.
Tem mais alguma coisa que você assistiu de novo que você queira comentar?
Cara, essas nacionais aí, vocês viram?
Não.
Ah, então, eu quero...
Ah, eu vi uma, assim. Homens são
que
de
não
Marte.
Foi
e é pra lá que eu vou, não é? Da
e é pra lá que eu vou. E
é, eu
GNT.
Achei bacaninha. Me lembrou um pouco o Bridget Jones. Ela é meio maluquinha. Faz umas coisas meio bizarras que você nunca faria na sua vida, e aí, mas dá pra dar umas risadas, achei legal. Mas não vou acompanhar toda semana porque não dá tempo.
Dupla Identidade, alguém viu? Alguém?
Não, essa é a do menino lá, né? Do
Galhaço, é.
Do Bruno
então,
Cagliaço.
Eu queria ter visto. Eu sei que o episódio piloto tava no site. Será que eles vão colocar todos os episódios?
Não, colocaram só o piloto.
Não, é tática pra aumentar a audiência. Bota o piloto pra todo mundo ver o resto.
Exatamente.
Você perdeu, você assiste
assim,
lá.
Então, mas é que eu já perdi o segundo episódio também, então fudeu, entendeu?
Pô, não, mas sabe o que eu acho?
Eu
dá uma olhada,
Oi.
Viu, Ana? Porque as novelas, eles têm subido todos os episódios.
É, vou dar uma olhada. Porque eu tinha visto que o piloto tava no site, só que aí eu acabei ficando doente semana passada e não consegui ver o segundo episódio. Então, se não tiver todos os episódios lá, ou se eles tiraram o piloto e colocaram o segundo, fudeu de qualquer jeito, que eu não vi nada ainda.
É, o moleque é bom, isso é inegável, ele faz muito bem e tal. O grande problema é o elenco de apoio, que tá muito ruim. Lona Piovani tá canastrona ao extremo. Psicopatas matam, eles são pessoas normais como a gente. Ah, que é isso? Quem fala assim?
Né, pelo amor de Deus. Mas ela sempre foi, né, canastra, gente.
Ah,
mas
não, tá pior, quando ela fazia o Peter Pan, era super real.
Uhum.
Ou o Pequeno Príncipe.
Super.
Acho que era o Pequeno sei Príncipe, lá. Né, que ela fazia.
Ai, não sei, gente, não tô obrigada.
Não, ninguém é obrigado.
Ninguém é obrigado a saber o que Luana Piovani faz da vida, gente.
Ah, é hoje que passa o Sexo e as Negras, amanhã eu preciso assistir isso.
É gente. Hoje o Sexo e as Negras.
Vou tentar.
O que você achou de Sexo
e
as Negras, Caio?
Hoje tem infiltrado no History. Eu nunca vi. Nunca
e
nem
você,
vi.
Ana?
Ah, eu não sei, eu sei que deu polêmica, deu babado, entendeu?
Ah, porque... deu?
Sim, por causa do nome, Sexo e as Negras. Você não ficou sabendo, gente?
Não, tô por fora. Essas notícias não chegou
pro interior. Não, eu fiquei sabendo.
Não chegou no interior ainda.
Super
foi um baita papado, assim, que caiu mal, porque estavam falando das negras, não sei o quê, babá, que era preconceituoso, que era isso, que era aquilo, outro, falaram um monte. Aí depois eu vi um post também gigante, que eu não li tudo, obviamente, que eu tenho mais o que fazer na minha vida, do Miguel Falabella explicando por que era o nome era aquele, por que ele decidiu focar em personagens negras, blá. Aí sabe, acho que tem muito mimimi em volta de certas
era
coisas.
Era uma paródia com Sex and the City, não é?
Sim, eu percebi isso também.
Só que aí é centrado na favela, ué. É que tem muita gente que ficou doída, falou, olha, nem todo mundo que mora na favela é negro. A gente sabe disso. Mas ali ele tá brincando com estereótipos, né?
Exato. Até porque o negro que ele fala, inclusive até ele que faz aquela abertura, aquela chamadinha irritante, que eu me recuso a escutar, como é, sexy a nega. Então, assim, até isso que ele fala, esse nega aí é mais uma questão, é uma coisinha carinhosa, né, o nega, né? Não,
então,
não é referente à cor da pele.
É um jeito de chamar até, né?
É.
Enfim, né?
Mas não gostei, não. Eu achei ruinzinha.
É. Então,
eu achei meio fraca.
Não vi, gente. Também é quem é Brasil, quem é Miguel Falabella pra querer fazer uma versão de Sex and the City, né? Desculpa.
Quem é Miguel?
Kurt, né?
Ele tem no currículo o negócio da China, né?
Não, ele é grande, mas é uma pretensão muito grande ele querer fazer.
Mas ele tem no currículo o negócio da China. A pessoa
filho,
que tem
se
no
a gente for começar a falar
China,
o que o Miguel Falabella tem no currículo.
É, gente, é melhor
parar. A gente não
termina
esse podcast hoje. Então, por favor. Mas o negócio da China acho que é uma bela referência.
Agora, gente, sabe o que é a maior tristeza? É que a gente passou a eleição. Não, que cancelaram o debate presidencial. Eu estava gostando, estava tão
divertido. Ai, adorava. O talk show
foi muito bom, né?
Sim, gente. Sabe, porque agora só ficaram os candidatos chatos, porque antes tinha a Luciana Genro, o Eduardo Jorge, o Fidel.
Aliás, a season final desses debates foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida.
Gente, não, esse season finale dos debates foi ótimo, porque abriu com Luciana, fechou com Luciana. Então, tipo, não poderia ser melhor.
Arrasou.
Não poderia.
Amei Luciana indo na Globo dizer que, olha, só estou por aqui por força da lei, porque não cumpro com os interesses deste canal. Achei o máximo.
Não, ela já abre assim, entendeu? Batendo na
já
cara,
abriu assim.
Entendeu?
É, cuspindo no prato que te comeu. E aí depois ela me vira e fala: tu não levantes as mãos para mim, Aécio.
O dedo.
Tu não levantes o dedo para mim, Aécio. Achei digno de uma diva.
Plot twist. A melhor coisa é a união, né, do casal Eduardo e Luciana juntos contra o inimigo comum.
Mas sabe o que eu fiquei desapontada nessa hora aí do não levante o dedo?
Luciardo. Shippamos Luciardo já.
Porque assim, a Luciana tirou o Aécinho do sério. A bicha tava enlouquecida.
Tava.
É, e aí o que acontece? A próxima a perguntar foi a Dilma e ela chamou o Aécinho. Aí eu achei que a Dilma ia dar um fatality nele.
E não deu, né?
Deu, ela ficou muito leve com ele. Queria ver sangue, gente. Vocês não estão entendendo.
Não, mas era melhor Eduardo chegando e falando assim, não, eu quero que você tem que pedir perdão pra nação brasileira.
Claro.
E o Levi, personagem desenho animado, né, todo da sua empáfia, ele até gaguejava, coitado. Deu um pouco de dó dele, na verdade.
Orgulhosíssimo,
só que não.
Né? Puta que pariu.
Demais.
Ai, bicho, gente. Saiu uma mágoa de cabocla que ela tem com um boy escândalo que não quis ela, entendeu?
Na infância, né? Na adolescência.
Gente, na adolescência. Ela mostrou o dela, o bofe escândalo não mostrou o dele, entendeu? Aí a bicha ficou na mágoa. E aí acontece isso, gente.
Mas o melhor foi Dilminha ao fundo. Vocês perceberam, a hora que o Fidelix chega assim na bancada, Dilminha ao fundo rindo.
Ai, gente, quem não ri, né, daquela figura?
Aquela
ó.
Foto foi ótima. Como diria a Traveca estuprada por vários homens, aquela foto foi ótima.
Ai, gente, adoro esse vídeo.
É muito bom, né? Como foi?
Eu
foi
nunca
ruim?
Me canso desse
foi
vídeo.
Ótimo.
Foi ótimo.
Adoro.
Eu fui estuprada, fizeram de tudo comigo. E
isso
ai,
é ruim?
Foi ruim? Não, foi ótimo. Gente,
ai, gente,
amo.
Tem mais coisa pra falar? Tem mais série aí que a gente esqueceu?
Tem, The God's Wife, Brasil.
Nossa, como posso me esquecer da diva das séries? Puta que pariu.
Alicinha, maravilhosa, diva.
Amando o Perigonde, Alicinha. Cada episódio, The Good Wife consegue
gente,
ficar
tá
melhor.
Muito babado. Ela tá muito babada, gente. Você viu o terceiro, Caio?
Vi. Assisti ontem.
Gente, eu falei, olha, é spoiler, tá? Pra quem não terminou de ver essa porra dessa quinta temporada e pra quem não começou a ver a sexta. Mas vou falar, eu falei na última review que ela ia concorrer a essa porra, não falei? Ela vai concorrer, gente, tenho certeza. Certeza que ela vai agora.
É, não sei se ela vai ganhar. Até pode ser que ganhe, mas sei lá. Nossa.
É, mas eu acho que ela
vai.
Vai
mudar tanto a natureza da série se ela for eleita, né?
Ah, eu não sei, eu acho que ela vai, gente. Mas eu acho que se ela for eleita, vai ser um plot pra uma próxima temporada. Não acho que vai passar tudo assim, tipo, vai acontecer toda a campanha, ela vai ser eleita e já vai começar a trabalhar, entendeu?
Eu acho que vai acontecer alguma coisa nessa história e se conectar com o caso do Carrie. Tipo assim, ó, beleza, você vai ganhar, mas você vai recusar, senão o Carrie vai preso de novo. Não sei. Não sei ainda. Eu acho que mudaria muito a dinâmica da série.
Mas tô com ódio no coração daquele Castro maldito. Tô com ódio nele.
Mas ele é muito, muito bom ator, bom. Né?
Não,
como
ele é
todos,
ótimo.
Como todos da série.
Sim, pra fazer a pessoa ficar com ódio é porque o cara tá fazendo bem o papel dele, né? Mas ai, uó.
Não, e a cena que eles dois vão lá se nas indiretas do mal? Gente do céu. Amando o sorrisinho da lixa de canto, assim, na pura maldade. Aquela cena foi muito boa.
Foi boa, foi ótima.
E o Wilson?
Gente, o Wilson crente. Brasil!
Deixa o House saber disso, né?
Deixa o House saber disso. Ai, gente, amei. Eu tava com saudade dele.
Também,
eu sabia que ele ia
participar,
mas eu não tinha visto nada, assim, tipo, que personagem que ele ia fazer e tal.
Não, e minha mãe é a maior fã de House e ela tá viciadíssima em The Good Wife. Eu imagino ela assistindo esse episódio. Ela vai pirar. Vai amar.
Olha, eu queria deixar um recado pro pessoal do canal Universal, que, tipo assim, gostei muito do DVD da quarta temporada que vocês mandaram, mas tá faltando da terceira. Se vocês tiverem algum encalhado, pode mandar pra casa.
O da terceira eu comprei.
Obrigada pela parte que
mas
me
acho
toca,
que já dá pra comprar por R$60, viu, Ana?
Ai, gente, Universal, eu sei que vocês têm encalhado aí, entendeu? Não custa, gente.
Era um mínimo, né?
Tem que
né?
economizar, gente. Casamento é caro, vocês não estão entendendo.
Mas olha, amando The Good Wife, tá a maior delícia assistir aquilo. Muito bom ver tudo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Ver tudo aquilo numa TV aberta. Incrível, incrível,
exatamente.
incrível.
E numa sexta temporada que as séries já estão todas abrindo o bico, do tipo, não tem mais história pra contar. E a série continua surpreendendo. Não é que ela tá boa, simplesmente. Ela surpreende ainda, o que é muita coisa pra quem já tem 6 anos de estrada, né?
É, e ela... Por que ela surpreende? Porque ela traz coisas novas, né? Coisas que a gente não esperava. E, meu, se for ver, são 5 temporadas. É muito tempo.
É, eu acho assim, não é uma série que você... Igual a gente, quando a gente começou a falar de How to Get Away with Murder... Que você fala assim, ah, mas eu já sei mais ou menos quem matou, eu já sei mais ou menos o que aconteceu e tal. É uma série que toda hora tá mudando a dinâmica, que você não imagina que vai acontecer alguma coisa com aquele personagem, acontece e muda tudo. Você fala, meu, e agora? E de repente acontece outra coisa. Então, não é uma coisa que você fala, ah, não, eu já sei o que vai acontecer e tal. Tá sempre surpreendendo mesmo, com um roteiro muito bom. Também não é aquela forçada de barra do tipo, ai... eles fizeram uma reviravolta que foi tão forçada que não dá nem pra acreditar. Não, são coisas que acontecem no cotidiano de todo mundo, que pode acontecer a qualquer momento. E é perfeito, porque tem um bom...
Não, e o que eu mais acho legal da série é que, assim, quando eu assisti a House, eles davam toda a explicação e eu não entendia nada, porque, né, eu não sou formado em medicina, e House, às vezes, parecia que você tinha que ser formado em medicina pra entender. Em The Good Wife, também não sou formado em direito, mas é tudo tão crível, né, tudo tão fácil de entender, mesmo usando aqueles termos e tudo mais, você sabe o que tá acontecendo.
Sim, você consegue acompanhar e tal, você não fica meio boiando assim, tipo, ah, não, beleza, tipo, foda-se, não quero entender porque a casa da semana, tipo, não faz diferença. Não, você acaba se envolvendo mesmo e entendendo.
Coisa linda de Deus.
Gente, coisa linda de Deus, entendeu? Alicinha é tudo nessa vida. E é isso, gente, tô amando.
E daí, Revenge, a gente conta um pouquinho mais sobre esse segundo episódio no próximo podcast, né?
Com certeza. No próximo podcast eu tento ver, assim, todos os episódios. Se já tiver saído o terceiro, eu também tento ver, tá? Pra ficar up to date, ok?
E se tudo der certo, esse fim de semana a gente faz um videocast sobre a estreia de American Horror Story, né, Ana?
Gente, olha, só posso te falar? A minha ansiedade por American Horror Story é o mesmo tipo de ansiedade que eu tenho quando eu vou no dentista.
Nossa.
Porque você sabe que vai sofrer, né?
É tipo, eu tô cagando. Tipo, você não tá foda, entendeu? Eu tô cagando.
Ah, eu tô assim, ansioso por esta nova temporada.
Eu tô ansioso.
Não vi promo, entendeu?
Ah, então não é por isso que você não tá ansiosa. Assista o promo mais recente.
Eu vi tudo.
Porque
eu vi
o promo mais recente com aquela gêmea siamesa é muito legal.
Gente, mas sabe qual é o problema? Que quando eu vi os promos de como é que era? Coven. Quando eu vi os promos de Coven, eu também ficava animadíssima. Nossa, vai ser babado, vai ser tudo.
Ah, esse Coven. Eu já não ficava, não.
Foi uma bosta.
Nem eu.
Entendeu? Então, eu não sei, gente.
Não, nesse o de Coven eu acho que
fotos.
Eu já... Exato, o tratamento artístico é outra coisa.
Sim.
Mas o do Coven eu já ficava meio assim.
Vou estar assistindo no mesmo estilo que eu assisto, que eu assisti as duas últimas temporadas de The Walking Dead, entendeu? Porque meu contrato com o box de séries me obriga a assistir as coisas, entendeu?
Eu acho que tem uma cláusula lá que não te obriga mais a ver The Walking Dead, entendeu?
Não, me obriga, menina. Eu tava revisando isso com o meu advogado. Ai, gente, que coisa.
Ai, ai, vai ter que contratar a Licinha pra se livrar dessa.
Ai, já pedi pra ela, mas ela tá super ocupada, né? Sabe como é que é? A bicha fica famosa, abre um escritório só dela, não quer mais me atender. Acho isso um absurdo.
Aquela foto.
Fala,
oi, já
falar.
Vai acabar?
Não, pode falar. Já tá, foto. Vai dar uma hora aqui de podcast.
Aquela foto da garota lá com o pé. E tem um sapato de salto alto acoplado ao pé. E é o pé, o sapato de salto alto. Aquilo não sai mais da minha cabeça.
O que você tá falando?
Da divulgação.
Vocês não viram a foto? Da divulgação do Freak Show. É um pé feminino e tem um salto alto nesse pé que sai do calcanhar.
Eu vou procurar que se eu achar uma resolução boa,
nossa,
eu faço
aquilo,
desta a capa do nosso podcast.
Adoro.
Aquilo tá na minha cabeça assim, ó, que não sai mais, pelo amor de Deus.
Mas pode fazer da capa, porque esse podcast não é sobre American Horror Story Freak Show.
Ai, minha filha, só pra causar, só pra... Preparativos da American Horror Story.
Aí a pessoa vai ouvir uma hora de podcast, entendeu? Pra só no finalzinho
pra
a gente falar alguma coisa,
não,
né?
Pra no final me ouvir gongando a série falando que eu tô cagando, né?
Não, mas eu não tô. Olha, fãs, odeiem apenas a Ana.
Não, gente, não me odeia. Eu vou assistir a série, gente. Só não tô dizendo que eu vou gostar. Eu vou assistir. E vou fazer
mas isso não dá pra garantir. Tem alguma temporada que você gostou de American Horror Story? Eu não gostei de nenhuma, eu assisti todas. Não tem nenhuma que eu falo assim, nossa, puta temporada.
Não,
curti a segunda.
Mas eu acho a série super carismática. A segunda é a melhorzinha mesmo, que todo mundo reclamou muito. Na minha opinião, é a mais bacana de assistir.
Não tem nenhuma perfeita, assim, do tipo nível Homeland, que você fala assim, puta, que surpreendente.
Putz, mas aí você coloca nível Homeland, é um pouco injusto, né, Ana?
Sei lá.
Isso mas aí. Talvez sei agora lá, eles já aprenderam.
Coloca nível The Vampire Diaries que fica mais fácil.
Eu ia falar nível Breaking Bad, mas aí, tipo, aí sim ia ficar uma coisa totalmente injusta.
Mas se você colocar nível The Vampire Diaries, a série é ótima.
Porra, aí é a melhor série do mundo, gente. Referência, tudo é uma questão de referência.
Aí ganha até porra. M, né?
What?
Se bem que ganha, uhum. Sendo ruim,
é,
já ganha.
Eu falo, se bem que American Horror Story tá sempre indicada. Eu gostei da primeira temporada, apesar de seus deslizes. Gostei da segunda, apesar de seus deslizes. Eu, mas o Covento não deu, não rolou, gente.
Não, o Covento não deu certo. Achei muito ruim.
Entendeu? Porque eu tava bem ansiosa, porque ia falar de bruxa, e foi uma bosta.
A melhor coisa foi ver a Gabrielle Sibise, né, fazendo sexo com aquele minotauro negro, né?
Credo.
Pra nunca mais aparecer depois, né? Pra
nunca mais aparecer depois.
Colocado completamente debaixo do tapete a cena.
Exatamente.
Dane-se. Então, assim, eu já não gosto de circo, entendeu? Então os caras vão fazer uma coisa baseada no freak show, não sei, gente.
Você é daquelas que tem fobia de palhaço, né?
Não, fobia não. Não tenho fobia. Eu trabalho com uma menina que tem fobia e uma vez contrataram os palhaços. Umas idiotices, não é nem palhaçada, é idiotice no trabalho. A menina saiu num pau pro banheiro, se escondeu chorando, a bicha deu um surto.
Eu nunca esqueço aquele Big Brother que tinha uma que tinha medo de palhaço.
Quem sabia que a bicha tinha medo? A bicha se escondeu no banheiro e fazendo escândalo. Ai, foi babado. Eu acho o palhaço um imbecil, assim, idiota, sabe? Eu não consigo gostar.
Com todo respeito, ai, a quem, gente, é palhaço, né?
Claro. Que até participam de ONG, que vai em hospitais, asilos, tal, como palhaços pra divertir.
Ah, eu achei que você tava zoando. Tipo, não, até tem amigos que são.
Eu também achei.
Então, acho super válido, entendeu? Mas é que, pra mim, isso não funciona. Acho idiota, assim, sabe?
Entendo. Acho bom, bem gente. Pouco. É isso, né? Não tem mais nada pra falar, porque já deu uma hora e dois de podcast.
É, gente, chega,
sem,
né?
Sem vinheta, ou seja, tá bom demais.
Tá ótimo.
Recados?
Foi ótimo.
Foi ótimo. Alguém tem algum recado?
Gente,
quer
o meu
um
recado...
Classificado?
Né? Não, classificado não, gente.
Gente, eu quero fazer um classificado aqueles que aproveitam essa oportunidade que tem na mídia, né, pra se aparecer, pra se divulgar um pouco.
Você vai rifar seu coração?
Não, isso já tá rifado faz tempo, né? Ninguém tá querendo rematar meu coração. Tô tão chateado, galera. Enfim. Me sigam lá no Twitter, gente. Vai lá, tá? Tudo sobre Chicão, Instagram. Eu posto fotos bonitinhas. Agora eu tô de barba agora, entendeu?
Oi?
Eu tô atendendo...
Instagram hit, né?
Eu tô atendendo... Oi? Eu tô atendendo...
Atendendo o quê?
Em Brasil.
Eu tô...
A gente não é orelhão pra você vir colocar adesivinho de atendimento, bicho. Pelo amor de Deus, me respeita.
Eu estou tendo uma nova parcela aí das pessoas que acham que eu fiquei melhor de barba, entendeu? Então, entrem lá, confiram, dê sua sugestão, dê sua opinião. Quem sabe eu posso acatar a sua sugestão ou opinião para o meu próximo look, tá bom, gente? É isso que eu quero dizer.
Ou seja, virou você decide aqui.
Você entra lá.
Caio, ó, eu quero... não fala de você decide, que isso revela a idade, viu?
Isso é verdade.
Não, mas eu ouvi dizer que existiu esse programa.
Ah, basta elevar.
Gente, que isso.
O Caio vai conhecer isso.
Eu conheço, mas eu vou ficar quieto.
Então fique.
Gente, eu não sei o que vocês estão falando.
Ai, gente, quem souber,
então tá,
deixa
gente,
aí
um
nos
beijo
comentários.
Pra todo mundo. É, quem souber o que é isso, basta elevar. Gente, um beijo pra todo mundo. Foi uma honra estar aqui com vocês de novo. Espero voltar em outras oportunidades.
Chico, é sempre um prazer gravar com você, gato.
Prazer,
ah, obrigado. Dai, que bom, gata.
E assim, né, gente? Prometo tentar estar com uma voz menos traveca do que hoje, tá? Mas é que eu tô resfriada ainda, tá? Me perdoem.
Uhum.
É isso, gente. Assim encerramos o podcast sem falar da melhor cena de Revenge, que é quando Vitória liga para sua própria casa e é atendida por Emily. É um tema que a gente discute no próximo podcast. Um beijo,
amor,
para todos,
amor,
né?
Beijo, Brasil.
Até o próximo.
Um beijo, tchau.
Tchau.